Que é maravilhoso estar aqui esse final de semana. Esse salão está cheio. Temos também um quarto, uma sala de... uma sala extra para aqueles que não cabem nesse salão. Isso mostra que o Senhor que nos juntou aqui. Para muitos de nós foi inconveniente estar presente aqui, mas podemos vencer. Se não fosse pelos obstáculos, nós nunca poderíamos ser vencedores. E agora continuamos com a terceira mensagem dessa conferência. Precisamos saber a conexão com a mensagem anterior. Mensagem número 3. A mensagem anterior, o título era Uma Vida de Oração Apropriada para uma Vida da Igreja Apropriada. E vimos que a igreja tem um ministério de oração. E também, no tempo de comunhão especial, no tempo de comunhão especial foi mencionado que a questão de oração pode mudar. A oração pode mudar a era.
Através de diferentes eras.
Houve a era antes da lei, onde houve uma mudança da era da lei para a era da era dos patriarcas.
Para não fazer isso muito largo, há dois exemplos que quero mostrar.
Tem dois exemplos que eu gostaria de mostrar de como a oração mudou uma era. O exemplo de Ana, a mãe de Samuel. Ela não podia ter filhos e clamava todos os anos por um filho. Até que um dia orou o seguinte: Senhor, se me das um filho, eu dou ele a ti para que ele te sirva. Aquele ano ela ficou grávida, porque ela orou conforme o coração de Deus. Porque esse filho que ela teve mudou a era. Mudou a era dos juízes, para a era... Samuel foi aquele que ungiu Saul. E no Novo Testamento temos o caso de Zacarias e Elizabeth. Eles também estavam estéreis. E um dia Zacarias foi ao templo para servir, e eu pensei que o que ele ia fazer era cortar ali um carneiro, matar um carneiro. Mas diz que o que ele foi fazer foi oferecer incenso. E diz o versículo 10 de Lucas 1. Diz que todas as pessoas estavam lá de fora orando enquanto ele estava queimando o incenso. E apareceu um anjo do Senhor à direita do altar de incenso.
E
vendo Zacarias, perturbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. E o chamarás pelo nome de João. E esse filho, João, foi fruto da oração que mudou uma era. Esse foi produto de uma oração.
Lucas 16:16
diz:
a lei e os profetas
eram até João. Duraram até João. Desde esse tempo, o reino de Deus é anunciado como evangelho. Mudou a era. Não era mais a era da lei dos profetas. Agora é a era do evangelho do reino. E quem a introduziu? João Batista. Então, João Batista foi um homem com uma porta que está na entrada desse hotel. Ah, como se fosse uma porta giratória. Você entra por aqui e logo está em outro lugar. Uma mudança de lugar, uma mudança de situação. Isso foi João Batista. João Batista foi o primeiro ministro do Novo Testamento. O último dos profetas do Antigo, mas o primeiro ministro do Novo Testamento. Que maravilhoso! Ele inclusive introduziu o Senhor Jesus, apresentou o Senhor Jesus. Quando ele o viu para ser batizado, ele disse: não. Não sou eu que tenho que ser batizado por você. Não, o Senhor disse: não, temos que cumprir com toda a justiça. Você tem que me batizar. Não é maravilhoso como o Senhor muda as eras? E a oração é crucial para Ele. Por isso, precisamos da mensagem dessa manhã. Estamos à beira de uma mudança de era. Não estamos na era da lei e dos profetas. Estamos na era da graça, na era da igreja, mas isso tem que mudar. A era da graça e da igreja, da era da graça para a era do reino. E para que o reino venha, o Senhor precisa se manifestar primeiro. Para ele, o ministério de oração da igreja é crucial. Oramos pelos nossos assuntos, mas, na verdade, o nosso foco de oração tem que ser a mudança de era. Por que disse o Senhor essa oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino.
Queridos santos,
necessitamos ter essa perspectiva na nossa oração. Essa mensagem e de amanhã se referem à função da igreja. Essa função que vimos na mensagem da manhã é o ministério de oração da igreja.
E
a mensagem que vamos ver essa noite, essa função da igreja, casa do Deus vivo. E esses dois aspectos estão relacionados com a primeira mensagem da conferência. E o tema geral da conferência. Estou tomando um tempinho para apresentar esses assuntos, porque alguns irmãos e irmãs que estão aqui pela primeira vez. E aqueles que não puderam estar em todas as mensagens. O tema geral da conferência é viver e servir segundo a economia de Deus, a respeito da igreja. Espero que todos possam ver a sequência desde a primeira mensagem. O título é A Função da Igreja, Casa do Deus Vivo e Coluna e Base da Verdade. Na primeira mensagem, vimos o foco da economia de Deus. O foco da economia de Deus é se dispensar para dentro do homem. No Novo Testamento, essa palavra economia aparece em vários lugares. Principalmente no livro de Efésios. Efésios 1, 10 e Efésios 3, 9. Aqui, ali, fala da economia de Deus. No primeiro capítulo, a economia do cumprimento. Em Efésios 3, 9, fala da economia do mistério escondido, oculto. Culto em Deus, que foi revelado. E qual era o mistério? Que ele tinha um bom prazer. Que ele tinha um bom prazer de obter uma entidade especial. Por isso ele criou o homem com a visão de produzir a igreja. Então, essa igreja, por um lado, é a casa de Deus, de oração. Mas é a casa do Deus vivo. O mesmo Senhor, Jesus, em vários lugares, vou citar, mas você não tem que buscar. Mateus 21, 13, Marcos 11, 15 a 18, e Lucas 19, 45 a 47. E aqui vem a conexão entre a mensagem anterior e essa mensagem. Nesses versículos, o Senhor diz, quando o Senhor foi limpar o templo dos vendedores, ele disse, minha casa de oração será chamada. Nesse momento, ele está falando de uma casa física. Mas hoje vamos ver que essa casa não é uma casa física. É uma casa que vive. É a casa do Deus vivo. E a palavra casa tem várias conotações na Bíblia.
Para o tempo que vino o Senhor Jesus,
no tempo em que o Senhor veio, principalmente quando falava da casa de Deus, se referia ao templo físico. Mas no livro de Gênesis,
a palavra casa não está relacionada com um templo.
A palavra casa não estava relacionada com um templo.
Está relacionado com uma família.
Está relacionada a uma família.
Em Gênesis 12, 1,
Gênesis 12, 1, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai.
Na casa de teu padre.
Na casa de teu pai.
Não estava falando de uma casa física.
Não estava falando de uma casa física.
Porque Abraão se levou seu papá.
Porque Abraão levou seu pai.
Estava falando de que saíra de la casa e de la parentela de la familia.
Estava falando para ele sair da casa e da parentela da sua família. Ele não fez a princípio.
Mas finalmente.
Mas no final o fez. É muito significativo. Isso está em Gênesis 7, 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Quer dizer, Moisés ia pegar sua casa e ia pôr dentro da arca. Essa casa era sua família. Porque diz que logo entraram 8. Irmãos, a igreja é a casa do Deus vivo. Em Efésios 1, não, Efésios 2 também, fala que o Senhor está edificando um templo. Assim, a palavra casa tem essa conotação dupla. Por um lado é um edifício, mas por outro lado é uma família. Hoje em dia sabemos que o templo de Deus não é um templo físico. Em Coríntios, Paulo diz: vocês são o templo de Deus. Assim como a igreja, na casa de Deus, é por um lado o templo de Deus, mas por outro lado a família de Deus. Mas por isso vamos a unir a mensagem 1 com a mensagem 2 e 3. Mensagem 1, a ênfase era a economia de Deus. A palavra economia no grego basicamente significa lei da casa. Com essa perspectiva, podemos entender que Deus tem uma lei para sua casa. Para sua casa como templo. E para sua casa como família. Esta é a sua economia. A palavra economia no grego está relacionada com a lei da casa.
related to the law of the house.
A lei da casa para quê? Principalmente para distribuir alimento. Nos tempos antigos, as pessoas que tinham certo status tinham mordomos.
O que
fazia esse mordomo? Principalmente ajeitar as coisas para a alimentação da casa. Em Efésios 3, 2, então, esta economia tem um propósito. Tem o propósito de distribuir Cristo às pessoas, alimentar as pessoas com Cristo. Esse aspecto é muito crucial na igreja. Assim, do lado de Deus, há uma economia, um arranjo para distribuir alimento. Mas do nosso lado, devemos ser aqueles mordomos que distribuem comida aos outros. E esse é o nosso serviço. Nosso viver e serviço é para dispensar Deus para as pessoas. Mateus 24, 45 fala de um servo que deve dar alimento, um escravo que deve dar, um servo fiel que deve dar alimento no tempo oportuno. Então, vimos que todos devemos servir. Somos sacerdotes do Novo Testamento. Nossa função é dispensar Cristo a outros. Assim que no tema dessa noite, o tema dessa noite está relacionado também com a economia de Deus, que é a lei da casa, da família.
Aqui
nos mostra o aspecto que essa casa é a família de Deus e é viva. É a igreja. A igreja não é um edifício com vitral e luzes no teto. E uma cruz no teto. Aqui diz que a igreja é viva. Esse edifício na esquina com uma cruz é vivo? Faz 50 anos. E aí segue na esquina. Uma cruzinha em cima. Mas não tem crescido. A igreja está crescendo porque é viva e, portanto, precisa da alimentação. Bom, vamos ler um versículo-chave dessa mensagem e as notas. E depois disso, vou ler o esboço e pronto. Porque essas notas de rodapé nos dão o entendimento do que é a igreja como a casa do Deus vivo. A porção da escritura é 1 Timóteo 3:15. Com as notas de rodapé 2, 3, 4 e 5.
Tolerem-me a leitura.
Vou ler.
Tolerem-me, pero me
bear with me my reading.
Aguentem a minha leitura.
Tenha seu ouvido exercitado.
Tenha os seus ouvidos exercitados.
Falamos
muito de exercitar o Espírito para falar. Mas também precisamos exercitar o Espírito para ouvir. Se lembram de Apocalipse? O que tem ouvido, ouça. Pode ser que tenhamos ouvidos espirituais, mas não escutamos nada. Creio que esse final de semana estamos seguindo o que diz Apocalipse. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
1
Timóteo 3,15 diz: mas se eu tardar, escrevo para que saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Basicamente, esse é o título da mensagem. Mas a nota 15, 2, diz com relação à palavra. Ou família. A mesma palavra é usada nos versículos 4, 5 e 12. A família de Deus é a casa de Deus. A casa e a família são uma só coisa. A assembleia que é composta pelos crentes. Isso é a igreja. A realidade da casa como habitação do Deus vivo está no nosso espírito. Temos de viver e agir no nosso espírito, para que na casa Deus possa manifestar-se como Deus vivo. Isso conecta essa nota de rodapé com o tema da conferência. Que é viver e servir. A nota 3 diz: o Deus vivo que vive na igreja tem de ser subjetivo para a igreja em vez de ser objetivo. Ele não vive de uma maneira objetiva.
Não,
ele vive de uma maneira bem subjetiva, na qual o podemos experimentar e expressar. Não um conceito, ah, Deus aqui está no nosso meio. Mas um assunto de que simplesmente está. Porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está ali fora também. Mas é na igreja que ele pode ser muito subjetivo. O que significa ser subjetivo? Que podemos tocá-lo, que podemos experimentá-lo, que podemos receber o seu dispensar de vida. Os ídolos nos templos pagãos não têm vida. O Deus que vive, o Deus que vive também age, move-se e trabalha no seu templo vivo. A igreja é vivo. Ele está aqui porque Deus é vivo. Se ele não fosse vivo, talvez estaria, não quero dizer onde. Porque ele atua e segue atuando em vocês. Ele está atuando esse final de semana. E te prometo que se vocês seguirem desfrutando ele subjetivamente, você sairá daqui diferente.
Debido a que él es viviente, la iglesia también
Debido ao fato, visto que ele é vivo, a igreja também é viva nele, por ele e com ele. Escutem essa expressão.
Debido a que ele é viviente,
visto que ele é vivo, visto que ele é vivo, a igreja também é viva nele, por ele e com ele. Um Deus vivo e uma igreja viva vivem, movem-se e trabalham juntos. Isso é maravilhoso. Não façam o que eu vou dizer. Isso é para estar pulando. Deus e o homem são um. E podem viver juntos. E experimentar um ao outro. Essa é a economia de Deus. A igreja vive a casa e a família do Deus vivo. Por isso, torna-se a manifestação de Deus na carne. Esse é o versículo 16, mas não vamos entrar aí porque é outro universo. Mas vou te dar uma dica. A igreja, essa manifestação de Deus na carne, porque Jesus foi a primeira manifestação de Deus na carne. E o versículo 16 diz que esse é o mistério da piedade. Mas ele não ficou sendo só o primeiro Deus homem. E a única manifestação de Deus na carne. Ele quis que houvesse uma manifestação massiva de Deus na carne. Que seria sua reprodução. O Novo Testamento está cheio desses exemplos. Vou dar um exemplo pequeno.
Estevão.
Estavam o apedrejando. Vocês não acham que ele sentia as pedras? A dor das pedras, mas no meio do seu apedrejamento, ele viu os céus abertos, o filho do homem de pé. Efésios diz que ele ascendeu e se assentou, mas aqui diz que ele está de pé. Estava de pé para ser um com Estevão.
Estevão
era uma reprodução do primeiro Deus homem.
Manifestação
de Deus na carne. Enquanto eles apedrejavam, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a primeira vez que isso se diz na Bíblia? Não. Quem foi que disse isso pela primeira vez? O primeiro Deus homem. A primeira manifestação de Deus na carne. Agora há outra manifestação. Deus vivendo em um homem e expressando ao Senhor Jesus. Irmãos, a igreja é a casa do Deus vivo. Mas diz também que é coluna e base da verdade. A nota de rodapé 4 diz que isso é uma metáfora. A coluna sustenta o edifício e a base mantém a coluna. A igreja é a coluna de sustentação e a base de suporte da verdade. Por um lado, sabemos que ninguém pode colocar outro fundamento. Esse fundamento é Cristo. Mas se a igreja é o fundamento, o que pode dizer isso? O que quer dizer isso? Que a igreja é Cristo. E é o fundamento da verdade. Isso vai se desenvolver no esboço. Vocês não estão agradecidos por sermos parte da igreja? Espero que o nosso conceito da igreja seja mais elevado do que quando entramos por essa porta. E a última nota de rodapé diz: a verdade aqui refere-se às coisas verdadeiras reveladas no Novo Testamento acerca de Cristo e da Igreja, segundo a economia neotestamentária de Deus. A igreja é a coluna sustentadora e a base de suporte de todas essas realidades. Santos, fomos chamados para sustentar essas verdades no Novo Testamento. Uma igreja local deve ser o edifício que suporta. Ah, não como uma cruz no teto, no telhado. Uma igreja local deve ser o edifício que suporta, sustenta e testifica a verdade, a realidade de Cristo e a igreja. Está no esboço agora, com essa perspectiva. Número Romano 1 diz: casa de Deus modifica a igreja, e coluna e base da verdade também modifica a igreja. Casa de Deus e coluna e base da verdade descrevem o que a igreja é. A igreja é a casa do Deus vivo. Agora vamos entrar um pouco na questão da casa. A igreja é a casa de Deus. 1 Coríntios 1:2, Paulo saúda a igreja em Coríntios. A igreja de Deus em Coríntios, que está em Coríntios. É um problema de língua ali. Ah, é um problema para o irmão Victor falar, porque ele sabe inglês e espanhol. A expressão a igreja de Deus indica que a igreja é possuída por Deus. Tem a natureza de Deus e é constituída com o elemento de Deus.
Não só lhe pertence,
não só é possuída por Deus,
porque é produzida de Deus como
mas também
e tem a Deus como sua natureza e essência, as quais são divinas, universais.
A igreja é de Deus porque ela é originada em Deus e tem Deus como sua natureza e essência. E são divinas, universais e eternas. Vou ilustrar isso com essa mesa. A mesa que deveria... A mesa tem duas pernas. Em cima. Essa mesa não tem quatro pernas, mas tem duas com rodas no pé. Tem som do quê? Tem som do quê? Se você vem aqui e levanta isso, você vai ver que não só soa como madeira, aparenta madeira, tem cor de madeira. Eu não vou fazer isso, mas se eu morder, vai ter gosto de madeira. Essa é uma mesa que a natureza e essência é madeira. Está feita de madeira. Então, essa mesa é madeira. A igreja é a casa do Deus vivo. Letra C. Essencialmente, o conteúdo da igreja é o próprio Deus. A essência tem a ver com um elemento intrínseco que define algo. O elemento intrínseco é o mais íntimo e profundo de algo. Por um lado, podemos dizer, aí está uma mesa. Mas intrinsecamente, isso é madeira em forma de mesa. A igreja é a manifestação de Deus na carne. Por fora vemos homens e mulheres, mas a igreja é de Deus. Não só pertence, mas feita, constituída com elementos de Deus. Número Romano 3 diz, a igreja de Deus é a casa do Deus vivo. A casa de Deus é a família de Deus. A habitação, a casa e a família são uma só entidade. Um grupo de pessoas chamadas e regeneradas, habitadas pelo próprio Deus. Por isso, na primeira mensagem, dizíamos, Deus mora em nós. Não só o Espírito. Esse é o Espírito do Deus triuno processado e consumado. Que se dispensou para dentro de nós. Por um lado, recebemos o Espírito no nosso espírito. Mas o Espírito não vem sozinho. Onde está o Espírito, aí está o Pai e o Filho. Porque eles são essencialmente um só. Não somos arianos. Os arianos diziam que Deus era que o Filho era separado do Pai e não era Deus. Mas aleluia, que Deus Trino mora em mim.
Somos um grupo de pessoas llamadas y generadas. Primera de
somos
Pedro,
um grupo de pessoas chamadas e regeneradas, habitadas pelo próprio Deus. 1 Pedro 1, 3 fala disso.
Número
Romano 3, letra A, 2 diz: assim como Cristo não está separado dos membros do seu corpo, mas habita neles, o Pai não é um membro separado da sua família, mas está em todos os filhos.
But dwells in them, the Father is not a separate member of his household, but is in all the children.
Romanos 8:16 diz que somos filhos de Deus. Hoje em dia, desenvolveram o método científico que pode identificar os genes de uma pessoa. Provaram que tal pessoa é o pai desse menino. Porque ele tem os genes do seu pai. No espanhol. Qualquer coisa no clico. Ele está tentando lembrar uma expressão. Nós fomos formados por Deus. Nós temos o gene de Deus. Somos filhos de Deus. Esse também deveria nos fazer pular. Eu sou um filho de Deus, Jameson. Amém. Somos os filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Estou tão animado que esqueci onde é que eu estou. Número 3. A casa de Deus é orgânica na vida divina. Na natureza divina e no Deus triuno. Como podemos ter a ousadia de dizer isso? 2 Pedro 1:4 nos diz que se nos deu preciosas e grandíssimas promessas para que participemos da natureza divina. Somos participantes da natureza divina. Quando fomos regenerados, pensou a sua natureza divina. Precisamos ter essa visão. Na segunda-feira, quando vocês estiverem trabalhando, está trabalhando com Deus. Quando estiver dirigindo ao trabalho, está dirigindo com Deus dentro de ti. Temos que ter essa visão. Número 4 diz, por ser orgânica, Efésios 2:21 diz que cresce até ser um templo santo para Deus. A igreja da esquina com uma cruz não cresce. Não pensem que estou dizendo isso de uma maneira leviana. Muitos de nós estamos na restauração do Senhor, mas ainda temos esse conceito numa parte escondida na nossa mente. A igreja é a casa do Deus vivo, porque o Deus vivo está nela. E esse Deus que caminha com o seu povo. Letra B. Ao falar da igreja como casa de Deus, Paulo refere-se a Deus como Deus vivo.
Speaking of the church as the house of God, Paul refers to God as the living God.
1 Timóteo 3,15. O Deus vivo que vive na igreja deve ser subjetivo à igreja e não meramente objetivo. Falamos disso faz alguns minutos. Isso está relacionado com a nossa experiência com Ele. Tem que ser vivo. Por isso temos reavivamento matinal. Não temos reavivamento matinal como uma rotina, não deve ser assim. Devemos fazê-lo todos os dias. Se lembrem que vamos contatar o Deus vivo. Se lembram da mulher do fluxo de sangue na Bíblia? O Senhor estava caminhando e a multidão o estava pressionando. E ele disse, de repente, alguém me tocou. Os discípulos sempre, como que você diz que alguém te tocou se você está no meio da multidão? Ele disse, não, alguém me tocou porque poder saiu de mim. O toque dessa mulher tirou algo do Senhor. O poder da cura. Quando temos o reavivamento matinal, precisamos procurar tocar o Senhor por meio de invocar o seu nome, através de invocar o seu nome, orar a palavra, ler a palavra e por meio de cantar alguns hinos. Às vezes no reavivamento matinal não me sai nenhuma oração e eu penso, o que está acontecendo? Ah, eu digo, tenho que confessar. Confesso. Mas nada acontece. E aí, de repente, canto um hino. E então, poder sai dele. Precisamos deixar nossos conceitos para trás, para ter uma experiência subjetiva com o Senhor. Não simplesmente um conhecimento objetivo. Sim, Senhor, tá bom. Mas uma experiência subjetiva. Essa experiência subjetiva não depende de que sinta ou não sinta algo. Depende de que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e base da verdade. O que é a verdade? É um feito que é real.
Não depende dos sentimentos.
Não depende. Você é salvo? Mas não há dias que você não se sente salvo? Sim. Você diz, será mesmo que eu sou salvo? Você tem que dizer, para longe de mim, Satanás. A Bíblia me diz que eu sou salvo. Eu sou filho de Deus. Eu tenho um futuro, Satanás, que você não tem. Estou falando de fatos.
Eu finalmente serei transformado.
E eu finalmente serei transformado, conformado e glorificado. E chegarei a ser a nova Jerusalém. Satanás, o seu destino é o lago de fogo. Essa é uma verdade. Às vezes temos que dizer-lhes. O Senhor disse a ele. O Senhor não disse a Pedro, para trás de mim, Pedro. disse a Satanás, para trás de mim, Satanás, por quê? Porque estava sendo opositor. A palavra Satanás significa opositor, adversário. A palavra diabo significa acusador. Do grego diabolos, que é o que vem a acusar diante de uma corte. Seja acusador ou seja adversário, precisamos dizê-lo: para trás de mim, Satanás.
Get away from me, Satan.
Puesto que el B2 dice, puesto que Dios
B2 diz, porque Deus vive, a igreja como a casa de Deus também vive nele, por meio dele e com ele.
The church as the house of God is also living in him, by him, and with him.
Um Deus vivo e uma igreja viva movem-se e trabalham juntos. Isso está relacionado com o nosso serviço ao Senhor. Como então definimos a igreja? A igreja é o organismo da Trindade Divina, com uma estrutura externa e uma essência interna. Está repetindo o que é a igreja. A igreja é o organismo da Trindade Divina, com uma estrutura externa e uma essência interna. Qual é a estrutura externa? Eu estou vendo parte dessa estrutura. Mas qual é a essência intrínseca? É Deus. A igreja é possuída por Deus e é constituída por Deus. Letra C, como a casa de Deus, a igreja é a habitação de Deus, o lugar onde Deus pode descansar e depositar sua confiança. Isso nos diz Efésios 2:22. Letra D, a igreja como a casa de Deus, a casa do Pai. Esse é o outro lado do que eu acabei de falar, que é o organismo da Trindade Divina. Esse é o mesmo. A igreja como a casa de Deus é a incorporação humano-divina, ampliada e universal como resultado de Cristo ser glorificado pelo Pai com a glória divina. Que expressão maravilhosa! Espero que a nossa visão e conceito da igreja sejam elevados esse final de semana. O número Romano 4 diz: o Senhor quer que a sua igreja o conheça como a verdade e o receba e desfrute como vida. Por isso, João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 1, diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida.
concerning the word of life.
Así que necesitamos conocerlo.
Precisamos conhecê-lo como a verdade.
Esta verdade é a realidade.
Essa verdade é a realidade.
Lo que es verdadero.
O que é verdadeiro.
Senhor Jesus em Juan.
Senhor Jesus em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade, a realidade. Também pode ser traduzido como a verdade, realidade ou verdade. Essa realidade é o Senhor. Ele é a verdade. Todo o resto é mentira. Não é verdade. Esse hotel é mentira. É uma mentira. Mas a igreja, a casa de Deus, é verdade. Esse edifício um dia será destruído. A casa de Deus jamais será destruída. Letra A diz verdade, significa realidade. Denotando todas as coisas reais reveladas na palavra de Deus, que são principalmente Cristo como a corporificação de Deus e a igreja como corpo de Cristo. Isso é verdade, é realidade. Isso não se pode eliminar. Essa é a verdade. Letra B, a igreja é edificada com a vida divina em Cristo. Uma vida indestrutível, inconquistável e capaz de resistir ao declínio para a morte de qualquer origem. Qualquer origem. Tanto a verdade como a vida são o próprio Cristo. Outra vez, isso também é para a gente estar pulando. Mas diz que a Escritura que o Espírito está sujeito aos profetas. Irmãos, vocês não dão graças ao Senhor porque viemos a essa conferência? Isso é maravilhoso. Eu ouvi essas mensagens. Mas onde eu estava? Aqui, é porque lá havia rema, mas aqui há rema também. Essa palavra instantânea do Senhor para o momento e para a necessidade.
A letra
C1 diz, vida é o elemento interior intrínseco. Falamos disso. Elemento interior intrínseco. E verdade é a definição exterior e explicação.
C1 says life is the inward and intrinsic element which touches us already, and truth is the outward definition and explanation.
Por exemplo, Deus se mesclou com o nosso espírito. Isso é intrínseco. Você não vê. Mas a verdade, que é a palavra, nos descreve, explica essa realidade espiritual. 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Essa é a explicação da realidade intrínseca que ocorreu em nós. E necessitamos conhecer a verdade. Para isso, necessitamos mais e mais da palavra e do ministério que abre as escrituras para nós. Vocês não pensem que o que eu estou falando vem de mim mesmo. Às vezes, quando termina as mensagens, alguns irmãos que nos conhecem, principalmente aqueles que não nos conhecem, vêm nos cumprimentar e falam: ah, oh, que mensagem maravilhosa que você deu. E eu digo: eu não dei nenhuma mensagem. O que eu fiz foi repetir o ministério e ler o esboço. O que eu estou fazendo? Lendo o esboço. Te disse na primeira mensagem, o esboço fala por si só. O que acontece é que o ministério do Senhor precisa que homens e mulheres dispensem essas verdades.
Número 2.
A experiência do Senhor como vida está contida no Senhor como a verdade. Para experimentar o Senhor como vida, devemos conhecer a verdade. João 14:6, aí está. Eu sou o caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. E a verdade. A realidade. Mas vejam a sequência. Eu sou o caminho. Eu sou a realidade ou a verdade. E a vida.
Para poder, e este ministério nos sido ajudados que para poder experimentar a vida.
Esse ministério nos ajudou a ver que para poder experimentar vida, precisamos conhecer a verdade. E essa verdade é subjetiva a nós. João 11:25 diz que eu sou a ressurreição e a vida. A vida não é um sentimento. A vida é uma pessoa.
Ilustro rapidamente.
Quero dar bastante tempo para vocês. Você está vivo, né? Ok, estou de pé aqui, né?
Estou vivo.
Estou vivo.
Porque a vida está neste corpo.
Mas se a vida sai desse corpo, o que acontece com esse corpo? Esse corpo entra em colapso. Porque a vida é a pessoa. Esse corpo não é a pessoa. O corpo serve para expressar. Mas Victor é a vida, a vida do Victor. A vida do Victor é Victor. Se leva a vida, se foi Victor. Cristo é nossa vida. Quer dizer que Cristo pode chegar a ser a nossa pessoa.
Letra D.
Letra D. O conteúdo da igreja deve ser o crescimento de Cristo em nós como verdade e vida. A verdade é o resplandecer. Outra vez, a verdade é o resplandecer, a expressão da luz divina. Nossa, isso é maravilhoso. Por isso precisamos entrar mais e mais na verdade. Quando entramos na verdade, a resplandecer a expressão da luz divina. Número 2, o padrão da verdade deve ser constantemente elevado entre todas as igrejas na restauração do Senhor. A palavra padrão pode ser traduzida como norma. É como aquele ao qual devemos chegar, alcançar. Devemos alcançar a norma da verdade. Deve ser constantemente elevado entre todas as igrejas na restauração do Senhor, e por isso estamos nessa conferência. Esperamos que ao terminar essa conferência haja mais verdade em nós. Mais realidade em nós. Número 3, precisamos crescer em vida. Ser salvos em vida, ser cheios de vida e reinar em vida. Vou substituir Cristo por vida. Precisamos crescer em Cristo, ser salvos em Cristo, ser cheios de Cristo e reinar em Cristo. Aleluia! Cristo é nossa vida. Número 5, a igreja é a coluna de sustentação e a base de suporte da verdade. Aqui é outra afirmação muito significativa. A verdade é o Deus triuno, tendo Cristo como a corporificação, o centro e a expressão. Isso quer dizer que o Cristo que se fez como homem era a corporificação de Deus. Economicamente, o Pai é a fonte, mas o Filho é a sua expressão, é a sua explicação. Então, o objetivo do Deus triuno é em Cristo, corporificado, passando por um processo, tem como meta produzir a igreja. O objetivo disso é produzir a igreja. Muito bem.
E que é este corpo de Cristo?
O corpo de Cristo, a casa de Deus e o reino de Deus. Letra B, verdade em 1 Timóteo 3,15. Isso é parte da nota que lemos. 1 Timóteo 3,15 refere-se às coisas verdadeiras reveladas no Novo Testamento a respeito de Cristo e a Igreja segundo a economia neotestamentária de Deus. Mateus 16, nos versículos anteriores, o Senhor pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? Um dos discípulos disse: ah, alguns dizem que você é o profeta, que você é João Batista que ressuscitou. E aqui está o objetivo da pergunta. E vocês, quem dizem que eu sou? Não interessa o que dizem os outros. Escutei uma vez uma mensagem que todo homem e mulher terá um dia que responder essa pergunta. Quem sou eu para ti? Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Imediatamente ele disse isso, o Senhor revela a igreja para ele. Sobre essa afirmação, sobre essa pedra, essa rocha, ele disse: eu edificarei a minha igreja. O Pai revela ao Filho.
O Father reveals the Son.
Pai, isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas o meu Pai. Mas meu Pai que está nos céus. E o Filho revela a Igreja. E por que você está aqui? Porque onde o Senhor revelou a Igreja para ti. E não é o edifício da esquina com a cruz no telhado. É a casa do Deus vivo.
A
igreja é a coluna de sustentação e a base de suporte de todas essas realidades. Isso é para todas as igrejas locais da Península Ibérica. Em toda a terra. Uma igreja local deve ser esse edifício que sustenta, carrega e testifica a verdade, a realidade de Cristo e a Igreja. A igreja sustenta Cristo como a realidade. A igreja testifica a todo o universo que Cristo e somente Cristo é a realidade. Isso tem que acontecer entre nós, entre as igrejas locais. O que Paulo disse em 1 Coríntios 14, do versículo 26 adiante. Disse que se entra um incrédulo. Se entra um incrédulo. Ou uma pessoa. Através do profetizar, essa pessoa.
Os secretos de seu coração são descobertos.
Através do profetizar, os segredos do coração das pessoas são revelados. E aqui é o meu ponto, que a igreja deve ser a casa do Deus vivo. Há duas características de pessoas que vêm às nossas reuniões. Incrédulos, a parte de nós, né? Há dois tipos de pessoas que vêm às nossas reuniões. O incrédulo. E não instruídos. Qual a diferença entre incrédulo e um não instruído? Isso nos responde Paulo em Timóteo. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Esses são os incrédulos. E quem é o não instruindo? Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quer dizer que queremos que há pessoas que precisam ser ajudadas através do nosso falar para que conheçam plenamente a verdade. Por um lado, é Cristo, mas todas as coisas verdadeiras, mas todas as coisas que foram feitas reais em espírito, e não é nada além da economia de Deus. Vocês não estão animados para profetizar nas reuniões? Porque o incrédulo ou não instruído diz: Deus está no meio de vós. Por quê? Porque a igreja é a casa do Deus vivo. Por um lado, somos homens e mulheres. Mas por outro lado, é Deus manifesto na carne.
Letra C.
Letra C. A igreja sustenta Cristo como a realidade. A igreja testifica a todo o universo que Cristo, e somente Cristo, é a realidade. A igreja como a coluna que sustenta a verdade, a base que suporta a coluna. A igreja testifica a realidade. A verdade de Cristo como o mistério de Deus e da igreja como o mistério de Cristo.
The church testifies the reality, the truth of Christ as the mystery of God and the church as the mystery of Christ.
Cristo é o mistério de Deus, que foi revelado. A igreja é o mistério de Cristo, que está sendo revelado. Isso é maravilhoso, não é verdade? Letra E. Para a igreja funcionar como coluna em base da verdade, todos precisamos chegar ao pleno conhecimento da verdade.
Point E. In order for the church to function as a pillar base of the truth, we all need to arrive at the full knowledge of the truth.
O que eu citei primeiro.
Primeiro
Timóteo 2:4. Mas todos esses versículos seguintes mencionam o mesmo, o pleno conhecimento da verdade. Alguns não chegaram ao pleno conhecimento da verdade. Por isso precisamos desse ministério, que nos ajuda a entrar na verdade. Para que possamos ser aqueles que propagam essa verdade. Que tal para concluir se todos lemos o ponto 6? Adiante. Quando cada irmão e irmã estiver cheio de vida e verdade, a igreja será forte como a casa do Deus vivo e a coluna e base da verdade. É disso que precisamos na restauração do Senhor hoje. Isso é disso que precisamos na restauração do Senhor hoje. De acordo com o meu relógio, são 8 da noite. A reunião é para acabar às 8:30. Se cada um compartilhar um minuto, pelo menos 30 de vocês podem compartilhar. Escutem. Pode ser que haja um incrédulo ou um não instruído entre nós. E pelo seu falar, ele pode dizer: Deus está aqui.